Nesse contexto, o fator mais importante, determinante na nossa chance de sucesso no tratamento desses doentes, é que a doença seja diagnosticada na fase inicial. Quando a gente observa os dados dos registros de câncer, dos registros da instituição, a gente, infelizmente, ainda observa que a maioria dos doentes, quando procuram um serviço especializado, eles já têm um tumor avançado.
Tabagismo, consumo excessivo de álcool, exposição ao vírus HPV. Todos esses são fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de cabeça e pescoço, o nono tipo de câncer mais comum do mundo. Para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, o Ministério da Saúde criou a campanha Julho Verde, celebrado em 27 de julho. Nessas ações, a investigação precoce salva vidas. Eu sou Débora Fortuna e no Papo Saúde de hoje nós vamos conversar com o Dr. Fernando Dias, chefe do setor de cirurgia de cabeça e pescoço do Instituto Nacional de Câncer, sobre os tipos mais comuns e quais os sinais de alerta.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
Quando citamos o câncer de cabeça ou pescoço, falamos sobre uma área que engloba um número diverso de órgãos: boca, faringe, laringe, tireoide, glândulas salivares, cavidade nasal, seios paranasais, paratireoide e pele. O Dr. Fernando Dias, chefe do setor de cirurgia de cabeça e pescoço do INCA, explica quais são os tipos mais comuns.
São as áreas que vão estar em contato com os dois principais agentes carcinógenos que a gente valoriza na nossa história, que são o consumo do tabaco, de qualquer forma, associado ou não ao alcoolismo, à bebida alcoólica, principalmente bebida de alto teor, bebidas destiladas. Além dessas áreas, né, que são as áreas, digamos assim, caracterizam a especialidade, a gente tem toda a pele da face, do pescoço e do couro cabeludo. A gente mora num país tropical, mesmo que as pessoas não frequentem a praia todo dia, né, elas estão expostas à luz do sol, numa incidência que predispõe ao desenvolvimento dos tumores cutâneos, dos tumores de pele, que são de todos os mais frequentes. Além disso, a gente tem também tumores que se originam na glândula tireoide. Os tumores e as doenças cirúrgicas da tireoide e das glândulas paratireoides. E, além disso, os tumores das glândulas salivares, que são as parótidas, que são aquela glândula, as glândulas da cachumba, as glândulas submandibulares, que ficam na região superior do pescoço, embaixo da mandíbula, as sublinguais e uma infinidade de glândulas salivares que a gente chama de menores. São glândulas microscópicas que revestem a mucosa da boca e da garganta e partes da laringe, principalmente. Então, basicamente, a gente está falando desse tipo de tumores. Além deles, existem outros tumores que são bem mais raros. São tumores que se originam da estrutura óssea da face, do crânio, tá? E da musculatura e tecidos profundos do pescoço. Mas esses tumores são bem mais raros. Eu poderia dizer para vocês que os tumores que a gente chama como trato aéreo digestivo ou digestório superior, boca, faringe e laringe, são o carro-chefe dessa especialidade em termos de doenças malignas.
E a população deve ficar atenta. Fatores de risco incluem tabagismo, HPV e álcool.
O tabaco é efetivamente o grande vilão. Foi um ganho enorme que a gente teve quando o Ministério da Saúde decidiu colocar nos pacotes de cigarros a advertência de que aquilo podia causar uma série de doenças, inclusive o câncer. Isso é a pura verdade. Quando você tem o hábito do tabagismo, seja por forma de cigarro, charuto, associado ao alcoolismo, associado à ingestão de bebida alcoólica de alto teor, a gente tem dois fatores que são associados e que aumentam os danos que essas duas substâncias impõem às mucosas. Então, fica claro, né, que por todo o pertuito ou percurso que a fumaça do cigarro e a bebida passa, boca, garganta, faringe e, eventualmente, a laringe, todas essas áreas elas são atingidas pelas substâncias carcinógenas do tabaco e do álcool, que agem sinergicamente. Ocorre que existe um outro ator, um outro protagonista dentro desse cenário de substâncias e coisas que podem causar o câncer da cabeça e pescoço. Então, estou falando de boca, faringe e laringe. E aí eu me refiro ao vírus HPV. Vírus HPV é aquele mesmo vírus implicado num outro tipo de câncer, que é o câncer do colo do útero. Mas esse vírus, ou a infecção por esse vírus, na região da garganta, da orofaringe, ela pode induzir o desenvolvimento de cânceres, de tumores malignos, nessa área, principalmente nas áreas onde existe tecido linfóide. A amígdala e a área em volta da amígdala, e por trás da língua, parte mais posterior da língua, que a gente chama de base de língua, onde também existe tecido linfóide. Então, o HPV, a infecção por HPV, ela pode induzir o desenvolvimento de tumores nessas áreas, independente do tabaco e independente do álcool. Então, essa é alguma coisa que a gente sabe que existe, a população deve estar ciente, a forma de contaminação é através do sexo oral, principalmente do sexo oral orovaginal, e que, efetivamente, nós já temos uma comprovação que essa é a forma de contaminação para esse vírus que pode causar um câncer. As campanhas de vacinação que devem contemplar os indivíduos do sexo masculino, né, no final da infância e no início da adolescência, elas estão sendo feitas e devem ser feitas. A gente já sabe que isso é extremamente importante para as meninas. Mas isso agora a gente sabe que é extremamente importante para os meninos também.
Nesses casos, o diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento e cura. Só que em muitos casos, a maioria das pessoas só procura um médico quando o tumor está avançado.
O mais importante nessa questão toda é que as pessoas devem estar cientes de que esse tipo de doenças pode acontecer, particularmente nas pessoas que têm esses hábitos. Então, nesse contexto, o fator mais importante, determinante na nossa chance de sucesso no tratamento desses doentes, é que a doença seja diagnosticada na fase inicial. Quando a gente observa os dados dos registros de câncer, dos registros da instituição, a gente, infelizmente, ainda observa que a maioria dos doentes, quando procuram um serviço especializado, eles já têm um tumor avançado. E aí, mesmo que a gente faça uma cirurgia de altíssima complexidade, a gente complemente com tudo que tem direito, radioterapia, quimioterapia, as nossas chances de controle e de cura são bastante diminuídas. Então, quando a gente tem a oportunidade de identificar essas doenças ou esses tumores numa fase bastante inicial, a gente tem todas as condições de controlar através de um procedimento mais simples, seja ele cirúrgico ou não, com ótimos resultados para os pacientes. Então, o diagnóstico precoce desses tumores é a chave para o sucesso.
Por isso, a população deve estar atenta a sinais de alerta nessas áreas.
Em relação à pele, seja ela da face ou do couro cabeludo, os tumores vão se manifestar através de um nódulo ou de uma pequena área ulcerada, uma ferida, geralmente pequena, que não cicatriza. Esse é o primeiro sinal, o sinal mais importante. Em relação a essa área, que é a área que eu me referi, do trato aerodigestivo ou digestório inferior, feridas ou nódulos dentro da boca que não se resolvem com mais de 15 dias, queixas de dor à deglutição, que a gente chama de odinofagia, dificuldade para deglutir, rouquidão, a dor ao deglutir, a dor na deglutição, ela está associada não só ao tumor da garganta, quanto da parte superior da laringe. Que eventualmente também pode se manifestar por uma dor de ouvido, que a gente chama de reflexa associada, sem ter nenhum tipo de problema no conduto auditivo. Uma dor que se origina nessa área e tem uma ligação, através de determinados nervos, com os nervos do conduto auditivo. Qualquer tipo de aumento no pescoço, caroços no pescoço, caroços na face. É importante a gente enfatizar aqui que na situação em que a gente tem um paciente com um caroço no pescoço ou na face, esses caroços, esses tumores, não devem ser biopsiados. Esses pacientes têm que ser submetidos a uma avaliação por um especialista que vai tentar achar a origem desses tumores. E aí, depois que isso for feito, existe uma outra maneira de você colher material, que é através de uma punção por agulha fina. As biópsias, se forem feitas, elas vão comprometer o resultado oncológico desses tratamentos. Elas não devem ser feitas dessa forma, de forma intempestiva. As biópsias formais, elas devem ser feitas quando você já tem uma ferida, uma ulceração, uma tumoração. Geralmente, isso está associado muito mais aos tumores da boca, da garganta e da laringe do que os tumores que se manifestam no pescoço, na face, etc, etc.
Nesse sentido, campanhas como Julho Verde são essenciais para conscientizar e oferecer informações para a população e salvar vidas.
Da mesma forma como existe para outros tipos de câncer, para mama, câncer ginecológico, câncer de próstata. Todas essas campanhas são fundamentais, primeiro, para esclarecimento da população. A população saber que ele pode acontecer e que uma manifestação como essa, uma ferida na boca que não cicatriza, um caroço no pescoço, uma dificuldade de engolir, dor quando você engole, principalmente em pacientes que fumam, que bebem, isso é um sinal de alerta e faz com que essa pessoa voluntariamente procure um ambulatório para receber esse diagnóstico. Quando se trata de boca e garganta, boca e orofaringe, a maioria dos serviços, principalmente os serviços universitários de odontologia, eles estão mais do que preparados para suspeitar do câncer e para biopsiar essas lesões e ter o diagnóstico do câncer. Portanto, fazer o diagnóstico precoce. Nas outras manifestações mais profundas que vão determinar o uso de um exame, que não é complicado, mas ele depende de um aparelho, de um endoscópio, de um laringoscópio, isso é feito a nível ambulatorial, ele deve procurar um serviço de otorrinolaringologia, que vai ser capaz de identificar essa lesão também, suspeitar e aí encaminhar para um serviço de tratamento desses tumores. Campanhas que vão esclarecer a população do risco do uso continuado, principalmente excessivo, dessas duas substâncias, o tabaco e o álcool, uma forma efetiva de prevenção. Se a gente olhar os dados das organizações mundiais que fazem o estudo da incidência dessas doenças e o impacto dessas campanhas de prevenção no mundo inteiro, a gente vai observar que os tumores dessas áreas estão decrescendo em incidência. Ou seja, essas campanhas estão dando resultado.
Já o tratamento é feito com uma série de ações que podem ocorrer de forma isolada ou combinadas, como cirurgia, radioterapia, quimioterapia, e também conta com a ajuda de outros profissionais, de forma multidisciplinar. Em casos de alerta, a pessoa deve procurar a rede pública de saúde e fazer o diagnóstico da forma mais breve possível, dando início ao tratamento para aumentar as chances de cura. O Papo Saúde termina por aqui e a gente se encontra no próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.